Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger. Bem-vindas a este podcast número 5. Hoje vamos falar sobre estrutura de negócio. Temos uma convidada, Cláudia Pedra.
No fundo é uma das sócias fundadoras da Stock Sub Consulting e vai partilhar connosco uma forma de crescer e de estruturar um negócio muito diferente, se calhar, do tradicional. E quando pensamos em estrutura, pensamos sempre em aspectos físicos. As empresas eram sempre estruturadas de uma forma física inicialmente, com os seus recursos humanos, com as suas estruturas, com os equipamentos, com tudo o que, no fundo, temos que garantir que temos para podermos avançar. Não significa hoje em dia que, mesmo que tenhamos uma abordagem totalmente não física ou mais digital, que esta componente não seja crítica. Como é que queremos estruturar esta primeira equipa, que é uma equipa de startup, ou seja, pessoas, de equipamentos, tanto financeiros, etc. Eu acho que é interessante pensarmos que temos na mesma que fazer este exercício e temos que depois, se calhar, pensar na mínima estrutura viável possível para avançar com o negócio. É o maior exercício que hoje as tendências das startups e dos programas de incubação estão a pedir aos empreendedores. E a minha própria experiência de passar agora por um processo de incubação, que estou a vivenciar neste momento, é de refletir o que é preciso ter, quer a nível do produto, mas também a nível da estrutura, o que é necessário e mínimo para eu conseguir avançar e começar a interagir com o cliente ou com o potencial cliente que identifiquei.
A questão da equipa é de facto um ponto de partida. Aquilo que se passa é que muitas de nós, empreendedoras, nos deparamos com esta questão que é: preciso efetivamente de uma equipa? Não serei eu capaz de avançar sozinha? Sou eu que tenho a ideia? Sou eu que tenho eventualmente o domínio técnico sobre o tema? Conseguirei fazer tudo sozinha? Claro que sim, é certamente a resposta, mas se centrarmos muito e tudo numa só pessoa, acabamos por perder muito do lado estratégico e do pensamento estratégico que é necessário para arrancar um negócio.
Uma das imagens que mostraram neste programa de incubação foi: quer estar numa sala de reuniões com uma equipa vasta e, portanto, está uma pessoa a dirigir uma reunião ou a conduzir uma reunião, ou quer estar sozinho com 15 braços, 7 pernas, com não sei quantos equipamentos e não sei quantas tarefas, mas estás obviamente sozinha a fazer tudo. E eu acho que essa é a grande decisão que temos de tomar. Eu não tenho que saber tudo do negócio. Uma das abordagens é a abordagem lean da startup, numa capacidade de conceptualizar aquilo que eu quero apresentar na minha proposta de valor e rapidamente ir para o mercado e entrar naquilo que eles chamam o pivot, ou seja, receber feedback, integrá-lo e melhorá-lo. E para isto eu não tenho que começar já a fazer todo o desenvolvimento da minha solução, seja programação ou não. Eu posso avançar com o conceito, com o know-how crítico e com os parceiros certos. A minha aprendizagem é muito mais célere e a minha, neste caso, a probabilidade dele sobreviver é muito maior.
Uma das dos aspectos mais curiosos que a nossa entrevistada hoje vai falar é sobre aqueles momentos em que estavam a conceptualizar um negócio. Foi visitar todos os concorrentes e dizer: estamos aqui, vamos ser vossos concorrentes, mas também podemos ser vossos parceiros. A questão de ir ao mercado e conhecer os parceiros e atuar e começar a atuar imediatamente e não ver a concorrência como parceiros é também um aspecto importante nesta metodologia Lean.
É muito importante, sobretudo a questão da aprendizagem, né? Ou seja, de eu rapidamente incorporar e não estar sentado na minha ideia inicial, no meu produto inicial e naquilo que foi o vetor inicial do meu negócio. E o mais interessante também, na forma como a Stone Soup foi desenvolvida, é que houve aqui um trabalho muito grande investido na parte de pensar como é que nós vamos estar organizados, visto que, por exemplo, a Stone Soup começou sem escritório, dispersa logo por 2 países. Também, por exemplo, outras questões importantes é perceber o momento em que devemos alargar tipo, de uma forma permanente ou não. Se não devemos começar, por exemplo, no início, para reduzir o risco, com uma estrutura muito flexível de recursos humanos, em que os fundadores, obviamente, alavancam quer a parte comercial, quer a parte administrativa financeira e puxam pelo negócio. E se for necessário, na parte da implementação ou desenvolvimento do produto, subcontratar a ajuda necessária para que, efetivamente, a implementação seja um sucesso. Preparar-nos bem, as tendências são de fazer o exercício contrário. O que é que tu já tens e com o que é que podes avançar? E se estás confortável com isso. Portanto, eu tenho que ter a certeza que já estou munida da minha rede de todos os recursos que vou precisar. Eu posso não os ter internamente e nem investir logo inicialmente, mas eu tenho que os articular logo e pensá-los.
E que a reação, e vamos ouvir, não vamos já dizer, mas a reação terá sido surpreendente por parte dos concorrentes. Portanto, estamos aqui a falar muito deste aspecto que são os recursos. Falámos dos recursos físicos, dos recursos humanos, das várias competências que nós podemos agregar de pessoas que se possam juntar ao nosso projeto. Eu tinha aqui pensado num exemplo do portal Alibaba, que é um portal chinês. Hoje, o seu fundador visionário, Jack Ma, é um dos homens mais ricos do mundo e ele lançou este portal numa altura em que o acesso à internet na China era ainda muito limitado e contavam-se pelos dedos das mãos os sites que haviam naquela altura. Mas o mais curioso é que ele conseguiu reunir uma equipa de crentes na visão dele e conseguir convencer aquela equipa a trazer todas as suas competências para conseguirem criar aquilo que hoje é um dos exemplos de comércio eletrónico do mundo. Portanto, um homem, uma visão e uma equipa que pelo menos acreditava naquela visão e mesmo que os recursos ainda não estivessem lá todos, como era o caso, a visão era o futuro e ganhar escala.
Eu acho que essa questão da visão, para mim, ainda ontem por acaso estava a conversar com uma colega do programa de startups, estava-lhe a dizer, é preciso juntar no início, sobretudo pessoas que estejam completamente apaixonadas por essa ideia. Eu acho que essa energia inicial e que é muito difícil de copiar, e por isso é que eu acho que uma startup tem sempre uma vantagem grande quando os seus fundadores têm uma paixão muito forte por aquela ideia. Vão fazer tudo para que ela se torne uma realidade. E às vezes não é tanto a expertise técnica, estamos a falar de facto de aspectos muito mais intangíveis, emocionais, motivacionais, mas que fazem a diferença. Há um livro muito interessante que se chama o Rework, que é do fundador de uma empresa de software, que fala, no fundo, quando eu quero alargar e crescer a minha estrutura, eu tenho que pensar que vou contratar pessoas que já vão fazer trabalhos que nós estamos a fazer internamente já. Mas esta noção de que eu só vou crescer organicamente muito numa perspectiva de um trabalho que já é preciso fazer, que já está a ser feito. E outro erro que eles salientam é de pensar que quem está a avançar com o negócio não estará conectado com a parte comercial.
Ele é que tem a visão, não é?
E está apaixonado pela resolução do problema do cliente.
Mas esta questão de nós fazermos um movimento no sentido de registar a marca, registar a patente, registar um texto, uma ideia não é possível registar. E para quem já passou por processos de registro de marcas e patentes, sabe que não aceitam registarem ideias, porque ideias é algo que todos podemos ter de forma livre e, portanto, não é registável. Mas passar por este processo de registar uma patente, por exemplo, se estivermos a falar de um produto, aí esta patente, quando aprovada, faz com que esse mesmo produto tenha um valor exponencialmente muito mais alto, porque foi provado que é único no mundo. Existe este caráter de exclusividade.
Sim,
exatamente. E, portanto, isto nós aconselhamos definitivamente todas as empreendedoras a conceberem esta ideia, que é registarem tudo o que possa ser registável, incluindo a marca.
E olharem de uma forma, se calhar, flexível, quando estiverem focados na questão da estrutura e de como é que vou estruturar o meu negócio, que pensem sempre onde é que eu posso, no fundo, capitalizar as maiores vantagens.
Exatamente.
Mas isso pode ser só mesmo a minha paixão, a marca, certo? E numa ótica muito de uma economia de experiência, numa economia de serviço, numa economia de algo mais intangível, tem que pensar é o que é crítico, o que é que vai ser estratégico e o que é que me consegue alavancar. Ir àquilo que é o foco fundamental, que se chama o core. O que é que eu vou, de facto, fazer que é diferente e que eu sei fazer, que mais ninguém vai conseguir fazer da maneira como eu estou a fazer.
E como é que eu vou promover isso para a minha comunidade? Como é que eu vou criar uma comunidade de entusiastas à minha volta, a que acreditem no meu produto e que o comprem e que o façam crescer e para ganharmos escala? Outro aspecto, quando estamos a pensar a estrutura do negócio, e tal como a Cláudia, a nossa convidada, diz que é, demoraram meses, não foi, Liliana? Demoraram meses a pensar qual vai ser a estrutura. Queremos uma empresa, queremos uma associação, porque ela vai falar muito sobre a questão do empreendedorismo social. E, portanto, algumas de nós terão este sentido de urgência. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem este sentido de urgência. Eu gosto de, quando tenho uma ideia, eu quero concretizar a ideia imediatamente. É uma coisa muito minha, é uma característica minha. De facto, quando nós temos a oportunidade oportunidade de pensar o projeto em todos os ângulos, ganhamos tempo e mais facilmente conseguimos ganhar escala.
E não é só numa fase de incubação, é numa fase também de desenvolvimento do negócio, pedir feedback, falar com outros empreendedores, outras empreendedoras, outros processos. Eu diria que não são de incubação, mas são de high jump, ou seja, quando eu quero crescer, quando eu quero avançar, quando eu quero saltar de nível, e por isso a minha estrutura terá obrigatoriamente de crescer a todos os níveis. E por exemplo, nesta fase pode fazer sentido eu ter um espaço físico, ter um escritório, porque eu preciso congregar esforços, eu preciso fazer alinhamento, eu preciso criar uma cultura de trabalho. E eu acho que todas as fases eu posso pedir aconselhamento, eu não tenho que estar sozinha no processo, que é também uma das dificuldades que temos vindo a falar e que também era um dos vetores que nos levou a criar este podcast.
Estamos prontas para ouvir a Cláudia Pedra. Só um último aspecto, que é a empreendedora que esteja a ouvir este podcast, deixa um comentário no iTunes. Gostávamos muito de ter o teu feedback, gostávamos muito de saber o que achas, se estamos a dar-te pistas úteis, e teremos imenso gosto num dos próximos episódios em ler as reviews que nos deixarem no iTunes.
Darem sugestões também para o nosso e-mail, por exemplo. Estamos obviamente ainda a meio da primeira série, mas já obviamente temos a planear a segunda. Deixem feedback, deixem sugestões e quem sabe empreendedoras que gostariam de ser entrevistadas para o nosso podcast.
Que já temos algumas também que têm vindo a contactar-nos, a explicar que gostariam de participar, e temos imenso gosto nisso. Há tantas empreendedoras que nós não conhecemos e que queremos conhecer, portanto contacta-nos, olá@empreendedora.eu.
Cláudia Pedra é uma cidadã do mundo. Já viveu em 3 países, em 15 cidades diferentes, e mudou de casa 30 vezes, só até ao momento. É uma pessoa de mudanças, mas que muda o mundo à sua volta. Tem um percurso de carreira muito intenso e dedicado a grandes causas. Foi consultora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e diretora executiva da Amnistia Internacional Portugal. Fundou em 2009, com 4 sócios, uma empresa social, a Stone Soup Consulting, uma consultora dedicada ao terceiro setor e que constrói todos os dias, com os seus clientes, parceiros e colaboradores, uma verdadeira sopa da pedra. Gosta de ler e viajar vorazmente e adora organizar festas temáticas.
Bem, foi um percurso que não foi muito curto, ou seja, eu comecei a trabalhar ainda na adolescência e fiz sempre uma carreira na área dos direitos humanos e das organizações internacionais. Toda a minha vida a trabalhar neste sistema mais formal e com tomadas de decisões lentas. Então comecei a pensar que precisava de um tipo de trabalho mais flexível, mais adaptado às minhas necessidades e às necessidades e que eu pudesse trazer mais valias. E comecei a pensar nesta ideia da consultoria. Trabalhar por objetivos, usar as valências e as competências que eu tinha adquirido ao longo dos anos. Quando comecei a estruturar essa ideia, percebi, claro, que não era a única pessoa, e comecei-me a juntar a um grupo de pessoas com essa visão de algo que pudesse fazer bem à sociedade, pudesse contribuir para o bem comum, e achamos que a empresa teria um formato mais flexível, mais interessante. Então foi este processo de 6 meses de planeamento, de criação de uma empresa social, e a partir daí o empreendedorismo tornou-se muito visível na minha vida, não só por me ter levado a empreender e a criar este negócio, como depois a ligação ao empreendedorismo social.
Esta visão de empreender com uma missão social, não é?
Para mim foi muito interessante verificar que realmente o caminho era esse. O empreendedorismo social resolve problemas sociais complexos com novas formas. E felizmente, ao longo dos tempos, foi-se percebendo que isso não tem que ser um empreendedor isolado ou um grupo de pessoas individuais. Pode ser uma organização. Ou seja, tudo este conceito de aplicar novas metodologias é uma coisa que me apaixona muito. E o papel do consultor é realmente ajudar a desbloquear esses processos, criar metodologias mais eficazes, mais eficientes, para conseguir gerar mais impacto social. Porque às vezes toda a parte organizacional, todos os processos diários, quase nos fazem esquecer qual é que era o grande objetivo para o qual construímos isso.
Muitas vezes, até ao empreender, podemos não ter exatamente noção de que estamos a resolver problemas ou estamos a ir além daquilo que é o impacto imediato das ações que estamos a fazer. Quer nos clientes?
Acho que muitas vezes o empreendedor não tem noção disso. E o Miguel Neva, que é o primeiro fellow Choque em Portugal, diz isso muitas vezes, porque ele é um designer, criou um sistema que apoia todas as pessoas que são daltónicas, mas quando ele criou esse sistema, o Color Red, Ele não tinha noção que o que ele estava a fazer era resolver um problema social, nem estava minimamente vocacionado para o mundo do empreendedorismo social, trabalhava numa vertente empresarial, mas depois percebeu, ou seja, deram-lhe um contexto e um enquadramento que fez perceber. Eu acho que isso acontece com muita frequência. É claro que para ser empreendedor exige algum tipo de características, mas uma delas tem que ser a capacidade de arriscar. Tudo o que seja criar algo de novo, seja um negócio, seja o que for, exige risco. Há muitas pessoas que não têm essa potência e não há nada de mal nisso. Se o risco não é para mim, se eu prefiro ter um trabalho seguro, se eu prefiro ter uma rotina, então se calhar o empreendedor não é...
Não é
as características de empreendimento não
estão. Tu descobriste isso em ti. O risco não era algo que te bloqueava, pelo contrário, até era algo que te desafiava a criar um negócio diferente de tudo aquilo que...
Sim, eu sempre fui uma pessoa de riscos. Sempre gostei de tomar riscos, que chamava-lhe outra coisa, mas a verdade é que eu sempre gostei de arriscar, sempre gostei de começar de novo, de raiz. Foi sempre uma coisa que me atraiu muito.
Como é que tu vês esta questão do empreendedorismo feminino? Há muitas empreendedoras sociais também, há muitas iniciativas, ou há ainda alguns bloqueios, por exemplo, para mulheres empreender?
Tenho visto muito mais mulheres a empreender em contexto organizacional do que, por exemplo, como empreendedoras sociais isoladas ou em grupos. As mulheres sentem esses bloqueios, esses preconceitos e estereótipos que existem ainda na sociedade, e muitas vezes, quando estão a criar os seus modelos, vão deparar-se constantemente com esses bloqueios. Às vezes é mais fácil ir para um contexto organizacional, um bocado mais formal, em que há mais apoio e ser parte de uma equipe, mas que a sociedade depois vai vê-las de outro modo.
Várias organizações, até do terceiro setor, que fazem um trabalho, não é?
Sem dúvida, sobre essa área é imenso. Mas ainda existe muito para fazer para desbloquear esses preconceitos gerais da sociedade.
Por vezes nem é só o contexto, ou as pessoas, ou reações de outros, mas as próprias mulheres poderão eventualmente ter obstáculos também e crenças que os outros poderão pensar, que os outros poderão não interpretar positivamente, ou valorizar o risco como os homens poderão correr mais riscos, têm mais...
Eu acho que a sociedade imprime uma série de estereótipos que passam às próprias mulheres, e às vezes elas propagam esses estereótipos de género inconscientemente, ou seja, quando pensam que eu tenho que assumir o papel de liderança, cuidar dos meus filhos, e não faço isto a meias. Eu tenho que garantir que tenho um equilíbrio familiar, mesmo que o meu companheiro não tenha. Quer dizer, as mulheres partem de uma série de ideias pré-concebidas do que é a função da mulher na sociedade, e muitas vezes isso atua como um bloqueio, porque é evidente que qualquer novo negócio, qualquer novo projeto precisa de grande empenho. No início poderá ser um projeto demorado, com dedicação de muitas horas. Uma das coisas que fez progredir mais a igualdade entre homens e mulheres nos países nórdicos foi o facto da licença de maternidade e paternidade ter sido igualada. Do ponto de vista da sociedade, há uma percepção diferente, tanto do ponto de vista de um empregador, do mesmo do ponto de vista da mulher, que começa a percepcionar-se não como a única cuidadora ou a cuidadora principal dos seus filhos
ou e da sua família. Ou poderá, por exemplo, não empreender.
Porquê? Porque a mulher é vista, se vai ter um filho, se vai ter uma família, vai conferir risco a essa família, vai dedicar muito do seu tempo a criar este negócio ou este projeto arriscado.
Falando agora do projeto Stone Soup, como é que vocês chegaram a conceber este negócio? Que foi demorado, não é? Vocês, para de facto construírem a estrutura de negócio, o que é que queriam e o modelo que desejavam para a Stone Soup, não foi assim um trabalho
repentino,
não é? Vocês maturaram e, portanto, quem de facto esteve nessa criação, não é? Nessa fundação, investiu bastante tempo só na parte de conceber como é que iríamos estar estruturados.
Nós falamos com um número alargado de pessoas. Que tipo de consultoria era necessária, que tipo de modelo de negócio podíamos criar. Todo este processo foi um processo de maturação lento de muitos meses, porque...
E bem discutido, bem discutido. E bem informado também.
Sim, participativo, em discussão com múltiplos grupos, múltiplas partes interessadas, stakeholders. No fundo, para nós era muito importante construirmos a nossa teoria da mudança, o que é que nós poderíamos trazer de diferente para mudar e que gerar impacto positivo na sociedade. Portanto, a nossa visão desde o início e a teoria da mudança é que iríamos construir uma empresa social cuja missão fosse a maximização do impacto social das organizações e iniciativas sociais. E por isso fizemos este processo de criação de um modelo que era logo global. Isso para nós era muito importante, que funcionasse em vários países E desde a escolha do nome, de Stone Soup Consulting, que é baseado na lenda da Sopa da Pedra, que é uma lenda que muitos portugueses, claro, pensam que é portuguesa e que é de Almeirim, mas que na verdade é uma lenda que aparece em mais de 100 países diferentes. E nós gostávamos dessa ideia.
Até um arquétipo cultural.
Exatamente.
Partilhado no mundo, não é?
Partilhado no mundo. Tinha sempre um ponto crucial para nós, que era a partilha de vários ingredientes fazia um bem comum maior. Então isso era muito claro para nós desde o início, que a empresa tinha que ser global, tinha que criar uma estrutura que permitisse trabalhar em vários países do mundo, sempre nesta ótica de consultoria estratégica. Também era muito importante para nós que o trabalho fosse totalmente transversal, de maneira que quando entrássemos numa organização e fizéssemos um diagnóstico de necessidades, não tivessem que contratar 10 empresas diferentes ou 10 organizações para os ajudar, uma vez que se a organização, muitas vezes os problemas estão interligados e fazia sentido poder ter uma base de consultores que respondesse a múltiplas necessidades. Depois, outra coisa para nós crucial era o foco na capacitação. As consultoras muitas vezes criam dependências propositadas, não geram autonomia, porque se eu não gerar autonomia, esta organização, esta pessoa vem constantemente ter comigo. Ora, isso contrariava a nossa missão social. Se nós queremos gerar mais impacto, queremos fortalecer as organizações, deixar o conhecimento fechado em nós próprios não fazia sentido. Por isso nós abrimos o conhecimento para o mundo e trabalhamos num processo de co-criação sempre.
É porque na organização, ou neste caso o empreendedor social, ele fica com as competências de forma a que ele depois mantenha a sustentabilidade do seu projeto e gere cada vez continuamente.
Exatamente.
Mais crescimento.
E outro ponto para nós também era crucial, era a questão de flexibilidade. Como se pretende que a consultoria seja capacitante, como se pretende que haja um processo de aprendizagem o maior possível em termos pessoais e profissionais, só nos fazia sentido trabalhar ao ritmo da própria organização ou empreendedor. Nós podemos demorar para fazer um plano estratégico 4 meses, mas não há aprendizagem organizacional. Fazer um diagnóstico, como criar objetivos estratégicos, como analisar o contexto, etc, etc. Tudo em co-criação. Em média, isso vai demorar à volta de 3, 4 meses, porque as organizações
demoram
precisam
esse tempo para incorporar e para aplicarem. Exatamente. Até refletir.
Quando nós fizemos um relatório de impacto sobre os nossos primeiros anos de trabalho, as pessoas salientavam muito a capacidade e a qualidade técnica da Stone Soup, mas em primeiro lugar a qualidade humana. Isso para nós foi um motivo de grande sucesso. O que pretendíamos desde o início, que a empresa tivesse esse foco social e que nunca descurássemos as relações humanas para transformar
e gerar valor para o nosso cliente final, para o nosso cliente, não é?
Seja o cliente. Acho que foi muito bem sucedido. Há um ano atrás conseguimos também o estatuto B Corp, que no fundo é uma certificação que mostra que a empresa trabalha para esse bem comum da sociedade, e conseguimos sempre trabalhar para aquela visão que tínhamos desde o início, e a empresa tem evoluído, já fez mais de 150 projetos em 14 países diferentes, trabalhou com mais de 100 clientes e na verdade temos vindo a conseguir passar esses valores que tínhamos desde o início.
Como é que é este trabalho de chegar, de facto, àquilo que é o core que vai ser o meu projeto? O que é que foi crítico nesse caminho de gerar esse consenso, de conseguir um alinhamento, até colaborando com colaboradores de outros países? Porque vocês começaram logo a crescer de uma forma multinacional.
Foi muito importante dar tempo para planear e refletir. Acho que muitas vezes nós sentimos uma certa urgência e deixamos passar a urgência à frente da boa prática do planeamento. Acho que o planeamento estratégico é crucial e nós demos esse tempo. Demos o tempo para maturar, para refletir sobre o conceito, sobre as mais-valias do negócio, sobre onde é que nos íamos posicionar, em que países, em que tipo de geografias, com que tipo de serviços. Nós gastamos meses em criar procedimentos, em criar práticas, em pensar os processos de recrutamento e seleção, pensar em como faríamos um marketing sem ser agressivo, pensar em como venderíamos os serviços e os produtos da empresa, sempre mantendo a ótica social. Uma das ideias que tivemos desde o início era falar com os nossos competidores. Ir ter com uma série de consultoras já estabelecidas no mercado ou organizações que faziam consultoria e dizer que sabíamos que íamos ser competidores, mas que haveria com certeza projetos em que pudéssemos ser parceiros.
Qual foi
a
reação?
Na altura a reação foi péssima, ou seja, a maior parte das pessoas olhou para nós como se nós tivéssemos enlouquecido. Agradeceram muito, sempre com um ar muito desconfiado, não deram feedback nenhum ao processo e estavam muito numa posição de ouvir e partilhar muito pouco.
Para vocês fazerem sentido ouvi-los também.
Exato.
E apresentar a Stone Soup.
E fizemos esse percurso. Falamos com os concorrentes principais, etc. Como eu disse, não foi assim, um processo fácil. Demorou uns 3, 4 anos até que alguns desses concorrentes se tornaram nossos parceiros, que realmente compreenderam que em certos projetos específicos nós podíamos não estar em competição, mas em parceria.
Quais seriam as tuas dicas e sugestões e alguns erros a evitar que também passaram Sim. pelo teu processo?
Primeiro é realmente deixar tempo ao tempo, ou seja, deixar tempo de pensar, planear, refletir estrategicamente. Segundo, rodear as pessoas de pessoas que têm as competências que são necessárias. Eu posso ter uma ideia brilhante, mas não ser um bom gestor. E isto é uma aprendizagem às vezes difícil. Então, não se munindo de uma equipa que vai conseguir comatar essas competências que a pessoa não tem, vai falhar o negócio. E às vezes ter a capacidade de perceber que, apesar de eu ser um líder, não sou a pessoa que tem mais conhecimento técnico sobre determinada matéria.
Também nem todos os recursos estão dentro de mim, um bocadinho como a sopa da pedra, não é? Eu não posso esperar que tudo provenha de mim.
Outro erro que eu tenho visto muito frequente e que eu chamo do espírito de missão é estar tão investido no projeto da organização ou do empreendedorismo que eu deixo de ter vida própria. E chega um momento de desgaste absoluto, de burnout completo destas pessoas. Algumas demoram um ano, outras demoram 10, depende da pessoa. Mas elas vão chegar a esse ponto. E nunca me vou esquecer de um dia ter chegado a uma organização e ao fim de 2 minutos estar à frente de uma pessoa, ela começa a chorar compulsivamente e diz-me que se despediu há 10 anos atrás e estava a liderar aquela organização involuntariada há 10 anos e vivia mal, não via a sua família, não tinha capacidade económica, uma série de problemas criados. E eu pensei, esta mulher que está à minha frente mostra o espírito de missão, este espírito de missão entre aspas, no seu pior, ou seja, quando se entra em questões como tirar crianças que estão na ser traficadas por pescadores no Ghana, ou quando é uma questão como as crianças desaparecidas aqui em Portugal, como se tivesse que ser o salvador do mundo. E tudo isto cria mais práticas ali de gestão altamente bem intencionadas. Mas eu estou a sacrificar toda a minha vida e ao mesmo tempo até a minha parte financeira. O outro é ser honesto comigo próprio e perceber que se calhar também não é aquele caminho. Perceber que não vou resolver tudo com uma solução mágica e ser honesto sobre isso. Nós fizemos um honesty report, um relatório de honestidade, que para nós foi muito importante, sobre os nossos primeiros 7 anos de trabalho, em que fizemos a avaliação do nosso próprio impacto. E essa foi uma das conclusões principais.
Portanto, é preciso ter, de facto, aqui consultores muito polivalentes.
Tentamos aprender e incorporamos processos, fazemos webinars internos em que fazemos o mesmo um processo de reflexão sobre aprendizagens, em que olhamos por caso a caso e pensamos, ok, o que é que aconteceu bem aqui, o que é que aconteceu de mal, o que é que devíamos mudar para a próxima vez. Mas passa muito por convencê-los que a missão da Stone Soup é verdadeira. Não é uma missão disfarçada.
E o walk the talk, ou seja, não é só para impressionar, depois vocês com a consistência e na relação continuada com esse cliente, à medida que vão evoluindo as necessidades, é que vocês vão mostrando que de facto aquilo que vocês têm como missão e visão para a vossa atuação no mercado é aquela.
É aquela. Mas no início há uma certa desconfiança, portanto passa por convencê-los realmente. Nós estamos mesmo verdadeiramente empenhados naquela missão e a melhor maneira é capacitar as pessoas. Nós tentamos que a organização valorize as pessoas, por isso é que nós fazemos processos muito abertos de partilha de conhecimento e não estamos preocupados quanto tempo aquela pessoa vai estar connosco ou quanto tempo aquela pessoa vai estar na organização X, porque o que queremos é que haja um máximo de aprendizagem pessoal também, não é só profissional.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.